DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. E na vossa companhia estão hoje Nádia Sufi e António Rocha. Os destaques da emissão desta quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018. Em Angola foi aprovado hoje o Orçamento Geral do Estado para 2018, mas a oposição não está completamente satisfeita.
E optamos pela abstenção porque reconhecemos ter havido um esforço no sentido de se alterar o processo de aprovação do Orçamento Geral do Estado face aos anos transados. Mas a verdade é uma, este orçamento não é o nosso orçamento.
Na Guiné-Bissau, a polícia proíbe vigília em memória dos guineenses mortos na fronteira com o Senegal. E na África do Sul, Jacob Zuma admite abandonar a presidência se o Parlamento votar a favor da moção de censura apresentada pelo seu partido. Em Angola foi aprovado nesta quarta-feira o Orçamento Geral de Estado para 2018. O governo decidiu aumentar em 10% a verba para a área da saúde face ao inicialmente previsto. O documento contou apenas com o voto favorável do MPLA, o partido no poder. A partir de Luanda, mais detalhes com Manuel Luamba.
A quando da aprovação na Generalidade do Orçamento Geral do Estado em janeiro deste ano, houve duras críticas sobre a pouca fatia orçamental destinada ao setor social em detrimento da defesa e segurança. Na sua aprovação final nesta quarta-feira, o documento contou apenas com o voto favorável do MPLA, partido no poder, a UNITA votou contra, FNLA-PRS e Casa C abstiveram-se, apesar de reconhecerem melhorias nos setores da educação e saúde em relação ao documento inicial. Lucas Ngonde é o único deputado da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, no Parlamento angolano.
Apesar de terem sido introduzidos vários ajustamentos para melhorar o projeto inicial, este orçamento conservou ainda muitas penalizações que demonstra uma regressão de direitos já consagrados por lei.
Benedito Daniel, do Partido de Renovação Social PRS, é pela fiscalização do orçamento, embora considere que se trata de uma lei que não vai satisfazer as necessidades da população.
Saudamos o esforço empreendido, mas ainda consideramos que esse esforço veio apenas colocar o orçamento no nível possível de funcionamento para o ano econômico de 2018 e não um orçamento necessário que pode colmatar as necessidades do país.
Este não é o orçamento da Casa CE, diz André Mendes de Carvalho Miau, líder da única coligação da Assembleia Nacional, apesar de reconhecer o esforço do Executivo no reajuste de algumas situações.
Nos anos transatos, o nosso grupo parlamentar sempre votou contra o Orçamento Geral do Estado. Desta vez, nós optamos pela abstenção. E optamos pela abstenção porque reconhecemos ter havido um esforço no sentido de se alterar o processo de aprovação do Orçamento Geral do Estado. Mas a verdade é uma, este orçamento não é o nosso orçamento.
A União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, foi o único partido que votou contra o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico 2018. Durante as declarações de voto, o partido no poder e a maior força política da oposição trocaram acusações. Adalberto Costa Júnior, da UNITA, diz que o seu partido votou contra porque as suas propostas não foram tidas em conta na elaboração final do documento. O parlamentar diz ainda que a sua formação vai continuar à espera que se crie uma comissão parlamentar de inquérito para o Fundo Soberano.
Quando, em sede da aprovação do Orçamento Geral do Estado, propusemos também medidas adequadas para reforçar o controle preventivo da legitimidade da dívida pública e de outras despesas, Vossas Excelências rejeitaram incluir essas medidas na lei. Rejeitaram antes também a Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Sonangol. E nós continuamos à espera, não sabemos porquê.
Por sua vez, o MPLA alega que votou a favor porque se trata de um orçamento de transição. Este é o primeiro OGE do atual governo, saído das eleições de 23 de agosto de 2017. Salomão Chirimbimbe, do Partido Maioritário em Angola, diz que houve muitos temas introduzidos e acusa a UNITA de ter colocado o tema da dívida como uma questão de troca para que o partido da oposição votasse a favor do OGE.
E nós não podemos aceitar esse tipo de situações, porquanto, para votarmos como fizemos o orçamento, não precisaríamos fazer qualquer tipo de contrapartidas. A UNITA, desde 1992, nunca aprovou favoravelmente nenhum orçamento.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Acha satisfatório o aumento dos fundos para o setor da saúde ou O que conta mais é o esforço do governo angolano em aumentar os fundos. A pergunta que nós já colocamos ao longo do dia na nossa página no Facebook e temos, como sempre, muitíssimas respostas. Rocha.
Carlos Leopoldino diz que esforço e atitude louváveis da administração do Jello. Até parece que surgiu uma nova Angola, mais preocupada com a população e menos com os interesses da elite política. Se Jello continuar nesta via, ele poderá ser realmente um grande líder à frente dos destinos de Angola, diz Carlos Leopoldino. Adulai Kandé acha que satisfação é outra coisa, porque, na verdade, o governo tem esta obrigação. Ora, se eu conto, mais esforços por parte do Executivo, por sinais sim, porque este governo está a fazer um trabalho extraordinário que antes nunca aconteceu neste país, desde que se tornou independente. Penso que os cidadãos angolanos têm que acreditar neste governo do Sr. Jello e dar todo o apoio que uma governação do género merece e exija, diz Adulai Kandé. Tcharno Balde, de Bissau, acha que é um bom sinal para o povo angolano ter uma governação que também se preocupe com a saúde das suas gentes. É fundamental para o desenvolvimento de um país ter uma população saudável. Sem saúde, nenhum dos outros sectores poderão funcionar, porque uma pessoa sem saúde não pode fazer nada, diz Tcharno Balde.
Obrigada aos ouvintes e internautas pela participação. Continuem a mandar as vossas opiniões sobre este assunto.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Morreu hoje o líder da oposição do Zimbábue, Morgan Tsvangirai, depois de uma longa batalha contra o câncer. A notícia foi confirmada pelo vice-presidente do seu partido, o MDC, Elias Mduzuri. E em Angola, a UNITA disse hoje que vai submeter ao Parlamento um pedido para a constituição de uma comissão de inquérito à dívida pública, defendendo igualmente a realização de uma auditoria. O maior partido da oposição em Angola referiu que o Executivo manifestou publicamente estar aberto a uma auditoria à dívida pública, mas não faz, como também, até o momento, não foi entregue a lista. Dizia, não foi entregue a lista das organizações financiadas de utilidade pública prometida pelo Ministro das Finanças. A UNITA recorda que estão por se fazer inquéritos ao BESA, a Sonangol e ao Fundo Soberano. Um grupo de ativistas e personalidades angolanas advertiu hoje que a proposta de lei para facilitar o repatriamento de capitais, já no Parlamento, seja alvo de uma ampla auscultação dos cidadãos para encontrar um modelo mais justo. Para eles, a proposta de lei em cima da mesa é classificada como uma amnistia sobre eventuais ilegalidades na origem do desvio de fundos para fora do país. A posição pública é subscrita por figuras como o padre Jacinto Bacuçanga, o cartunista Sérgio Pissarra ou ainda os ativistas Luati Beirão, José Patrocínio e Nuno Dalla. O Ministério Público da Guiné Equatorial pediu a condenação à pena de morte de 147 militantes do principal partido da oposição. São acusados de sedição, atentado contra as autoridades, desordem pública, ferimentos graves e danos, de acordo com o advogado de defesa. O julgamento começou na última segunda-feira e os 30 acusados não puderam comparecer hoje em tribunal por causa da tortura sofrida durante a sua detenção em Guantánamo, como é conhecida a esquadra central da capital da Guiné Equatorial, Malabo. As detenções aconteceram depois das eleições legislativas de novembro passado. O governo demissionário da Guiné-Bissau criticou hoje as sanções impostas a 19 personalidades do país, considerando-as como injustas, parciais e insensatas, e prometeu fazer de tudo para lutar contra as mesmas. As sanções implicam a proibição de viajar para fora do país, o impedimento de uso de movimentos nos bancos e ainda o congelamento de bens financeiros. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, publicou na passada quarta-feira uma lista com 19 personalidades guinenses, entre as quais o filho do presidente do país, João Mave, sancionadas por as considerar como responsáveis pela persistência do impasse político na Guiné-Bissau.
DW, Voz da Alemanha.
E ainda na Guiné-Bissau, a polícia proibiu nesta quarta-feira uma vigília que os cidadãos inconformados queriam realizar em frente à Embaixada do Senegal para protestar contra os assassinatos de cidadãos guinenses nas regiões da fronteira entre os dois países. Segundo o porta-voz do movimento, a polícia acabou por apresentar alegações contraditórias momentos antes do início da vigília. Mais detalhes a partir de Bissau com Brahim Adaram.
A morte de um cidadão guineense pelas forças de segurança senegalesas na linha fronteiriça entre Guiné-Bissau e Senegal na semana passada provoca uma certa revolta por parte das organizações da sociedade civil guineense. A Liga Guineense dos Direitos Humanos enviou uma carta aberta às autoridades senegalesas para exigir a abertura urgente de um inquérito transparente e conclusivo com vista à responsabilização criminal e disciplinar dos autores morais e materiais da morte do cidadão guineense de nome Amadou Tidiane Baldé, de 58 anos de idade, assim como de 3 outros assassinatos cometidos nas florestas de Borofai, no território senegalês. Agentes senegaleses do controle fronteiriço entre os dois países teriam disparado fogo contra cidadãos da Guiné-Bissau que se dirigiam para uma cerimónia religiosa no Senegal na sequência de discussão sobre o pagamento de uma taxa. Segundo testemunhas citadas por uma fonte do governo, os guineenses teriam considerado injusta a taxa que era exigida pelos guardas senegaleses para os deixar seguir a viagem em direção à localidade de Madina Gonas, onde iriam assistir a uma cerimónia religiosa no sábado. A alegação dos passageiros guineenses seria de que há 30 anos que atravessam a mesma fronteira em direção a Madina sem que nunca lhes fosse exigido o pagamento de qualquer taxa monetária. Na missiva enviada pela Liga Guineense dos Direitos Humanos e que a DW África teve acesso em Bissau, lança-se um alerta sobre os perigos da inação das autoridades senegalesas face aos sucessivos atos abusivos das forças sob as suas ordens, capaz de pôr em causa os princípios de boa vizinhança e da convivência pacífica entre os dois países. Em Bissau, a polícia proibiu ainda esta semana uma vigília que os cidadãos inconformados queriam realizar em frente à Embaixada do Senegal para protestar contra os assassinatos de cidadãos guineenses nas regiões da fronteira entre os dois países. O porta-voz dos inconformados, Soumaila Mané, disse ser lamentável que as autoridades guineenses impeçam manifestações desse género, mas ao mesmo tempo não têm capacidade de resposta perante ataques contra cidadãos guineenses na fronteira.
De manhã chegámos, havia um grupo de polícia a garantir segurança para a vigília. E de repente chegou outro grupo com orientações para fazer dispersar todos os inconformados e cidadãos guineenses que estavam no local preparados. Nós queríamos conversar com o embaixador, entregar-lhe uma carta e também deixar-lhe o nosso descontentamento face é o que aconteceu.
Soumaila lamenta o silêncio das autoridades nacionais face aos sucessivos casos de assassinatos e agressões por parte das forças de segurança do Senegal, tendo afirmado que, da parte guineense, nem sequer um questionamento, quanto mais um posicionamento público.
Nós temos um Presidente da República que elegemos para nos representar ao mais alto nível e que não sabe tomar uma decisão sem viajar para Senegal. Ou seja, escolhemos um Presidente que também tem o seu Presidente, que para governar precisa de orientações do Macky Sall. É vergonhoso e por isso nós não nos surpreendemos com o que está a acontecer.
Brahim Adaram, Bissau, DW.
E na África do Sul, Jacob Zuma finalmente falou sobre o tema mais discutido nos últimos dias, a sua demissão. Em entrevista à televisão pública local, admitiu abandonar a presidência se o Parlamento votar, esta quinta-feira, a favor da moção de censura apresentada pelo seu partido, o Congresso Nacional Africano. O ANC, no poder desde 1994, diz que não pode manter o país à espera. Madalena Sampaio faz o resumo de mais um dia de tensão na África do Sul, também marcado por buscas à casa da família Gupta, aliada de Jacob Zuma.
Jacob Zuma quebrou finalmente o silêncio. Em entrevista esta quarta-feira à televisão pública sul-africana SABC, o presidente sul-africano disse que aceitará a decisão do Parlamento, mas rejeitou a exigência do ANC para se demitir antes da votação de uma moção de censura agendada para quinta-feira à tarde. Zuma considerou injusta a decisão do ANC e sublinhou que o Congresso Nacional Africano não apresentou razões claras para a sua saída.
I need to be finished on what I've done.
Preciso de ser informado sobre o que fiz. Infelizmente, ninguém conseguiu ainda dizer-me o que fiz. Alguns líderes têm dito que não precisamos de 2 centros de poder na África do Sul, mas isso não é o motivo porque não existem 2 centros de poder.
Na sua primeira aparição pública após o ultimato do partido, Zuma vestiu o papel de vítima para dizer que não fez nada de mal. O chefe de Estado é acusado desde 2016 de vários atos de corrupção que continua a negar.
We're spending more time discussing Zuma must go.
Estamos a passar muito tempo a discutir Zuma deve sair e não entendo porquê.
I don't understand why.
Na entrevista ao canal público sul-africano, Zuma admitiu que ponderou demitir-se, mas depois decidiu ficar mais uns meses no cargo, que vigora até 2019, ano de eleições presidenciais. Constitucionalmente, o presidente não é obrigado a aceitar a decisão do seu partido, mas se não o fizer, o ANC antecipou já para quinta-feira a apresentação no Parlamento de uma moção de censura. O anúncio foi feito pelo tesoureiro-geral do partido após uma reunião do grupo parlamentar do ANC. Não podemos manter a África do Sul à espera, disse Paul Mashatile.
O Comitê Executivo Nacional do ANC decidiu recordar ao presidente Zuma que termina hoje o prazo para ele se demitir. Vamos agora avançar com a moção de censura no Parlamento para que o presidente Zuma seja afastado do cargo e possamos eleger Cyril Ramaphosa como presidente da República.
O poder de Zuma tem vindo a diminuir desde que Cyril Ramaphosa lhe sucedeu em dezembro à frente do partido e prometeu guerra contra a corrupção. Na manhã desta quarta-feira, nos arredores de Joanesburgo, uma unidade de elite da polícia sul-africana fez buscas na casa da família Gupta, aliada de Zuma, no âmbito de investigações sobre tráfico de influências que envolvem o presidente. Foram detidas três pessoas, cuja identidade não foi revelada. Tessa Turvey, vizinha da família de origem indiana, aplaude as detenções.
Finalmente está a ser feito algo. Estes homens devem sair do nosso país e deixar-nos em paz. Já fizeram demasiado estrago.
Tanto Zuma como a família Gupta negam quaisquer ilegalidades, dizem-se vítimas de uma caça às bruxas. Madalena Sampaio, DW.
E voltamos às notícias. Os engajamentos assumidos para a reconstrução do Iraque atingem os 30 mil milhões de dólares, segundo ficou acordado numa conferência de três dias no Kuwait. Estes engajamentos serão sob forma de crédito ou de investimentos no país. Por seu lado, a União Europeia deseja contribuir com um montante de 400 milhões de dólares para o desenvolvimento da ajuda humanitária. A Alemanha anunciou que vai contribuir com cerca de 350 milhões de euros para apoiar milhões de refugiados, bem como para a construção de escolas, hospitais e outras infraestruturas. Em Israel, Benjamin Netanyahu afirmou a sua determinação de permanecer no cargo de primeiro-ministro, isso apesar da publicação de severas conclusões de dois inquéritos da polícia que preconizam a sua acusação por corrupção, fraude e abuso de confiança. A oposição já tinha lançado apelos para que Netanyahu apresentasse a sua demissão, mas este ignorou, declarando que esses relatórios eram parciais e extremos e que tinham muitas imprecisões. Foram as notícias.
DW. Espaço do ouvinte.
O que é que os nossos ouvintes internautas nos dizem sobre o aumento dos fundos para o setor da saúde em Angola, mais concretamente no Orçamento Geral do Estado para 2018, Rocha?
Por exemplo, Figueiredo Cacida diz que a parte do Orçamento Geral do Estado alocada para o setor da saúde está ainda aquém das expectativas, mas de qualquer das formas já foi um passo, e isso graças às pressões, nomeadamente dos partidos da oposição com assento parlamentar. Até agora, o atual executivo não consegue explicar de forma convincente o porquê do sector social continuar a ser grandemente banalizado em favor da defesa e da segurança. Um país sem saúde ou sem educação não precisa de militares e de forças de segurança para a defesa dos seus interesses e recursos, conclui Figueiredo Cacinda. Adam Bumbayoko escreveu para dizer que os aumentos para sectores tão vitais como a saúde ou a educação são sempre bem-vindos, principalmente quando se sabe que estes sectores foram praticamente marginalizados ao tempo da outra governação. Contudo, ainda é muito pouco. Tem que haver mais dinheiro para estes sectores e menos para áreas como a defesa e a segurança de um país. Vítor Chikunga escreveu para dizer que, a ver, vamos, este é o primeiro Orçamento Geral do Estado da era de João Lourenço. Ainda é cedo para fazermos uma análise séria sobre o que será o amanhã. Em Angola existe uma grande cultura ligada ao imprevisível. Nádia.
Obrigada a todos pela participação. Lembrar que hoje morreu o líder da oposição no Zimbábue, Morgan Tsvangirai, com 65 anos de idade, vítimas de um cancro. Tsvangirai fez um tratamento por cerca de 18 meses, mas acabou por não resistir e perdeu a vida hoje. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do seu partido, MDC. Falaremos mais sobre este assunto na nossa próxima emissão. Entretanto, pode consultar a nossa página. Boa noite.